As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um homem de 49 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Ferreira do Zêzere pelo crime de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente, de forma reiterada, a sua companheira, uma mulher de 50 anos. A par das agressões, o indivíduo ameaçava a vítima de morte, sendo que na última ocorrência o suspeito utilizou uma arma branca contra a vítima, que necessitou de receber tratamento hospitalar. No decorrer de diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O suspeito, com antecedentes criminais pelo crime de violência doméstica, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
O Comando de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Termagal, Conselho de Abrantes, deteve um homem de 24 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes na localidade de Bem Posta, Conselho de Abrantes. Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detectaram um indivíduo com um comportamento suspeito nas proximidades de um estabelecimento de ensino. Durante a abordagem, foi efetuada uma revista pessoal, assim como uma busca ao seu veículo, tendo sido apreendidas 54 doses de heroína, 33 de cocaína, uma dose de cannabis, um telemóvel e ainda um automóvel. Já é proibido fumar nas instalações interiores e exteriores do Centro Hospitalar do Médio Tejo, precisamente nos hospitais de Abrantes, Torres Novas e Tomar. Na circular normativa, aprovada no dia 11 de setembro, pode ler-se que a presente proibição abrange todos os espaços das três unidades hospitalares que compõem o CHMT, incluindo-se o espaço ao ar livre, interior e exterior, sendo esta proibição motivada pela necessidade de adoção de medidas de prevenção de contágio por SARS-CoV-2. Segundo o documento, pretende evitar-se as aglomerações nos locais de fumo habituais, prevenindo o contágio através de gotículas respiratórias que podem conter carga viral, considerando ainda que se verificam ajuntamentos de fumadores em determinados espaços ao ar livre que constituem parte integrante das instalações hospitalares. Esta questão possui ainda mais relevância, uma vez que o ato de fumar verifica-se a ausência de equipamento de proteção individual, como a máscara, potenciando assim o risco de contágio neste ato de fumar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Lar de São Mateus, na Junceira, Conselho de Tomar, comemorou 34 anos de existência, pelo menos desde o início oficial de funcionamento. Este ano, por causa da pandemia, não se realizou a habitual festa, pelo que a ERC falou com José Maia, presidente da direção do Lar, que deixou claro que a salvaguarda da saúde e bem-estar dos utentes tem sido a grande prioridade da instituição, admitindo que o cenário é de grande dificuldade.
Bom, as dificuldades são, enfim, mais ou menos comuns a todas as instituições e a todas as pessoas. Né? Por um lado, um grande sentido de responsabilidade pelas pessoas que estão ao nosso cuidado. Isso é nos levado desde, enfim, e já lá vão muitos meses, não é? Mais propriamente desde o dia 8 de março, em que pudemos ter em funcionamento o nosso primeiro plano de contingência, enfim, para exatamente evitar, temos conseguido até ao momento, que entre na instituição algum problema, o que seria muito complicado, como aliás as notícias com que diariamente somos assaltados provam. Isso tem sido, enfim, por um lado difícil, porque exige um grande esforço ao nosso pessoal, isso temos que dizer, esforço não só físico, sacrifício pessoal, mas também um esforço psicológico. Também, um esforço financeiro por parte da instituição, porque os equipamentos de proteção, etc., custam dinheiro, né? E no princípio foi uma grande dificuldade encontrá-los, não é? Tivemos sempre equipamento disponível, mas foi muito difícil encontrá-los. E continuamos a viver este problema. Enfim, sabemos que se vão aproximar tempos provavelmente mais difíceis, não é? E estamos a fazer este esforço, não é? Vamos ver se tudo nos vai correr bem. mantida a sua capacidade máxima aprovada, que são 58 residentes, digamos, em ERPI, e depois mais um conjunto menor de pessoas com apoio domiciliário e ainda menor em centro de dias. Aliás, o centro de dia que foi cancelado por indicação das autoridades a certa altura, esteve um tempo cancelado e depois as autoridades permitiram a reabertura, mas nós mantemos essa valência suspensa. E, portanto, estamos a prestar de outras formas assistência às 5 pessoas que estavam nessas condições. Mas, portanto, é de facto um esforço muito grande que estamos a fazer, mas, no fundo, é só a nossa obrigação.
A recente intervenção da reabilitação na Sinagoga de Tomar foi distinguida com o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, um prestigiado galardão que olha para os trabalhos efetuados de norte a sul do país na referida componente. Na cerimónia de atribuição do prémio, registo para a presença do arquiteto Fernando Salvador, assim como de Margarida Nunes, os rostos mais visíveis de uma equipa com cerca de 30 de pessoas, ficaram elogios precisamente ao empenho de todos.
Uma vastíssima equipa que trabalhou no projeto e depois no acompanhamento da obra, que pela sua extensão é inversamente proporcional ao tamanho do monumento, que é uma coisa mínima, muito pequenina, muito qualificada, muito sensível no tempo, desde o século XV ao até anterior. Toda a descoberta que foi feita durante o processo e a própria obra questionam muito a própria gênese da cidade de Tomar, levanta novos problemas muito, muito interessantes, e eu não posso deixar de agradecer a toda a equipa que nos acompanhou, de começar pela Margarida, pelo engenheiro José Almeida, que esteve ligado à Câmara Municipal de Tomar, naturalmente à promoção de todo o projeto e obra na Presidência da Câmara, com a doutora Anabela Freitas, o Vice-Presidente, toda a parte de obras, com António Guerreiro, com o Vítor Silva, com o Arturo Matos, enfim, são pessoas que eu nomeio deliberadamente, não começo por agradecer aos meus pais, como muitas vezes faz, mas para nomear que o trabalho a que se dedicaram está muito para além das questões profissionais canónicas. Portanto, são entusiasmos que perduram no tempo. É um projeto que tem quase 7 anos entre arrancar e inaugurar a obra, e naturalmente que também quero agradecer a toda a equipa que nos acompanhou, uma equipa de cerca de 30 elementos, de facto são muitos profissionais, todos muito empenhados. Começo pela parte de estruturas, e eu não posso deixar de fazer esta anotação ao engenheiro João Appleton, ao Pedro Ribeiro, a toda a equipa do João Quinhonas Levi, do Lélio Félix, da Natural World, com o Guilherme Carrilho da Graça, com o Pedro Maria Paredes, enfim, uma equipa que nunca acaba, extensa, mas que acho que este prémio, no fundo, é devido a toda a equipa e toda a maneira como se soube articular e levar a obra até ao fim. Ficámos satisfeitos com o resultado. O resultado agora, de alguma forma, vai-se completar com o jardim anexo ao monumento e ao museu. O museu está num estado ainda muito embrionário, o Museu Abrão Zacuto. É uma longa história também, e acho que tivemos o cuidado, nesta intervenção, de estudar o monumento, estudar a conservação e o restauro que era possível, a reabilitação do edifício adjacente, mas sempre com o cuidado de não beliscar muita obra. Como diria o arquiteto César Vieira, não, na assinatura, não borrar a pintura. E, portanto, a nossa ideia foi manter e apagarmos do processo, porque o processo continua no tempo e nós, enfim, vamos observando.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha decidiu não aceitar a transferência de competências em matéria de educação, como também na saúde e ação social. Esta indicação foi confirmada à ERTS por Fernando Freire, presidente da autarquia, que abordou então a decisão de avançar para a aprovação do projeto e a abertura de concursos para a remoção do fibrocimento em vários estabelecimentos de ensino daquele concelho.
Foi lançado o concurso público, neste momento está a decorrer, estamos a aguardar as respectivas candidaturas por parte das das próprias empresas, implica a intervenção em três equipamentos que temos, o JI da Atalaia, o edifício C da Escola Secundária de Vila Briquinha, que era o único edifício que não tinha sido tido intervenção no âmbito da requalificação do parque escolar que fizemos, e também, por último, a Escola EB1 da Praia do Ribatejo. São os três equipamentos, os três concursos que foram abertos semana passada para que se possa, num prazo de 6 meses, conforme com os respectivos cadernos de encargos, se faça a execução desta obra.
O município não vai aceitar descompetências em termos de educação como estava previsto?
Não, nem educação, nem ação social, nem saúde. Tem havido muitas divergências em sede de transferência de receitas por parte da Administração Central para a local, até que as questões não sejam embrulhadas, até que os acertos, nomeadamente em termos de pessoal e o respectivo quantitativo de transferências para a Administração Local, entendemos por bem não aceitar as compensas até que não esteja definido claramente quais são os valores, o quantum que corresponde a essas competências transferidas. Quando nos explicarem, nomeadamente, algumas situações que neste momento não estão esclarecidas, não decidimos, e vai a reunião da próxima Assembleia Municipal, a não aceitação destas competências.
A Câmara de Mação, por proposta do Presidente Vasco Estrela, aprovou um conjunto de auxílios aos municípios no sentido de minorar o impacto violento que muitos sentiram com a recente adesão à empresa Tejo Ambiente. Está em causa, fica esse esclarecimento, a subida no preço da fatura mensal aos consumidores, uma subida que não deixou a autarquia insensível, de tal forma que o município irá suportar na totalidade, mas com exceção dos consumidores não domésticos, os valores correspondentes aos meses de janeiro e julho de 2021, assim como irá assumir os custos inerentes a 25% da fatura dos consumidores não domésticos até final do próximo ano. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em declarações à ERTE, abordou este processo.
Aquilo que aconteceu e que aconteceu durante anos é que, efetivamente, a água no Conselho de Mação, em comparação com os outros municípios que fazem parte desta empresa, era substancialmente mais barata. Obviamente que isso tem como consequência que neste momento o impacto sobre as famílias e empresas do Conselho de Mação se sinta de uma forma muito mais violenta do que nos outros concelhos, onde até em alguns deles até eventualmente houve uma diminuição daquilo que é as faturas que as famílias e as empresas pagam. E, portanto, ponderadas esta situação e esta realidade, atendendo a este facto, atendendo à situação peculiar que estamos a viver, enfim, de crise para as empresas, com grande dificuldade em manter os seus postos de trabalho, as famílias também, de alguma forma, com mais encargos, com mais precariedade, com outras preocupações com os filhos, com as famílias muito mais tempo em casa, pensamos que é comportável este apoio no sentido de minorar o impacto que teve para os municípios e para as empresas e agentes do Conselho de Nação esta adesão do município à empresa Tejo Ambiente.
Não está em causa aqui nenhum arrependimento da adesão à Tejo Ambiente?
Com total clareza e frontalidade, diria-lhe o seguinte: a Câmara Municipal de Nação, quando aderiu à Tejo Ambiente, fez-o com determinados pressupostos. Tinha a ver com a nossa realidade em termos de abastecimento de água e principalmente recolha de resíduos e também um pouco de saneamento. Tinha a ver também com a sustentabilidade dos nossos sistemas e a sua racionalidade económica, que estava muito longe do ideal, e portanto também o cumprimento da legislação, que a grosso modo diz que os custos têm de cobrir os gastos, o que em Mação não, de todo, não estava a ser conseguido, e tínhamos de libertar dinheiro também para os investimentos necessários, mas tinha também o principal pressuposto, era que fossem garantidas uma série de investimentos no Conselho de Mação, que estão no plano de desenvolvimento da Tejo Ambiente e que foram candidatados ao PO-Seguro, ao Programa Operacional que trata destes fundos comunitários, digamos assim. Mantendo-se esses pressupostos como válidos, não há motivos de arrependimento. Espero que nunca os venha a ter. Em qualquer caso, também tenho de dizer que, evidentemente, que estamos num processo de aprendizagem. A empresa está aqui a trabalhar há 2 meses e meio, 3 meses. Nem tudo está a correr pelo melhor, enfim, conforme muitas vezes visível, temos todos de nos dar um bocadinho de benefício da dúvida e, portanto, ao dia de hoje, não diria que não está nada, não está, as coisas não estão em causa. Em qualquer caso, temos de ir avaliando de uma forma muito próxima aquilo que vai acontecendo. Eu repito, com a convicção, que não haverão alterações de pressupostos que nos obriguem a tomar alguma medida que, evidentemente, ninguém quererá.
A TAGOS, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, assinalou 10 anos de existência do projeto PROVE, que tem cumprido uma função de comercialização de produtos agrícolas com o propósito de ajudar produtores locais. A esse propósito, registro para a realização de uma cerimónia que decorreu no piso -2 do Mercado Municipal de Abrantes, precisamente o espaço que agora está destinado ao referido projeto. Nesse sentido, registro para a presença de Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia abrantina, formalizou este protocolo, ao mesmo tempo que elogiou o percurso do PROF.
Muitos de nós compramos produtos, nem sabemos de onde é que eles vêm, nem como é que são produzidos, e aqui temos essa possibilidade de perceber em que horta é que foi, em que sítio que se foi, ali nos casais, se foi mais nas moriscas, conseguimos perceber a origem quase dos produtos, temos aqui 4 produtores, conseguimos percebê-los e toda a gente se conhece e facilmente conseguimos entender e interpretar a forma como produzem as diferentes coisas que colocam nos cabazes, desde a fruta, aos hortícolas, à variadíssima coisas que compõem os cabazes. E eu acho que isto joga umas coisas com as outras e faz todo o sentido. Esta é daquelas atividades, e eu sei que envolve cerca de 150 famílias em Abrantes, e isto é significativo e é interessante. E é daquelas atividades que a TAGOS desenvolve e bem, no âmbito também das suas áreas de ação, e é daqueles programas que eu acho que nós temos que reforçar, valorizar, procurar mais gente para produzir e, obviamente, procurar também mais gente a quem se destina os cabazes. Isto faz parte de uma economia local, mas depois também faz muito parte daquilo que hoje se fala muito, que é esta questão da economia e do ambiente no seu todo. E isto tudo está, obviamente, devidamente articulado e pensado para o futuro. Esta ação é daquelas coisas que eu acho que se tem que promover, que se tem que valorizar, que se tem que enriquecer e digamos, levar a mais gente e envolver o maior número de pessoas neste processo, quer aqueles que produzem, quer aqueles que compram, está bem? Por isso, dar os parabéns a todos. Este é um trabalho de continuidade, vamos estar atentos e em articulação, obviamente, com a TAGOS, a Câmara Municipal também se disponibiliza sempre.
Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, olhou para os 10 anos de existência do PROF, destacando números como as 150 famílias alcançadas, assim como 18 produtores locais.
O projeto PROF está no território de Abrantes, Constância e Sardual há 10 anos. Surgiu através de uma iniciativa Equal e, portanto, há cerca de 10 anos nós abraçámos este desafio. E, portanto, por um lado estamos a comemorar o facto do aniversário da TAGOS, estamos também a trazer à comunidade a conhecer quem são os 4 produtores que abraçaram este desafio para produzir do PROVE e, por outro lado, exatamente o que o Sr. Presidente deu conta, que é vamos nos instalar aqui no Mercado Municipal de Abrantes, que faz todo o sentido, que é um sítio totalmente habitado, por um lado, resultante agora das situações do Covid, mas por outro, porque é um espaço que está equipado e que está preparado para dar boas condições a estes novos produtores e aos consumidores. Produzir todos sabemos, isto é para os produtores, porque efetivamente produzir nem todos sabemos. Do que é que resulta esta abordagem? É um comércio de proximidade na qual, quando vimos adquirir o nosso cabaz, conhecemos os produtores que trabalham a terra e que se dedicam diariamente a trazer a qualidade dos produtos. Portanto, vem diretamente do produtor para o consumidor sobre a forma de um cabaz. E, portanto, são produtos que são da época, são hortofrutícolas, é um cabaz constituído por hortofrutícolas que respeita a época, respeita as condições ambientais e da natureza e, portanto, todas as sextas-feiras do período das 5 às 7h30, várias pessoas vêm aqui recolher o seu cabaz, cujos preços variam dos 7 aos 9 quilos para 11 euros e depois dos 4 aos 5 para 7 euros.
O Sporting de Tomar está na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões venceram o Reduto do Sporting Marinhense por 1-2 no jogo em que era um autêntico mata-mata. A formação novantina foi melhor, mais equipa, embora tenha acusado o 1-2, precisamente, mais eficiente e não deixou fugir esta última oportunidade de subir nesta época ao escalão máximo. Fez-se justiça. O Sporting de Tomar, recorde-se, tinha o primeiro lugar da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional praticamente garantido, com consequente promoção, mas a pandemia que atravessamos parou os campeonatos e houve a necessidade de remodelar a competição. E aqui o Sporting de Tomar escreveu direito por linhas tortas. Refira-se que, para além de ter conseguido a promoção, os Leões ganharam esta liguilha de acesso à 1ª Divisão Nacional. Sporting de Tomar, de parabéns. Concluímos mais um espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.